Olá, nós estamos no Daf Gimel, no comecinho do Daf Aleph, na terceira linha. A gente está tratando, como a gente viu no Daf anterior, sobre a Mishnah dos Nedarim, das promessas. E como nós vimos, a gente finalizou com a seguinte questão. A Mishnah trouxe duas leis centrais. Primeiro, os Kinuim. E depois os Yadot. Kinui são aqueles apelidos que a pessoa pode usar para fazer a promessa. Em vez de falar que a coisa vai ser proibida como um korban, a pessoa fala que é proibida igual um kunam, que é um apelido para o korban, para o sacrifício. Ou a pessoa pode usar um Yadot, que é a abreviação. A pessoa não usa o apelido, porém ela não fala a frase por inteiro. Ela fala a frase mais curta, ela abrevia a frase. A Mishnah então citou dois itens, Kinuim e Yadot. E depois, na hora de se especificar os itens, a Mishnah começou a explicar, em primeiro lugar, os Yadot, que foi o segundo item citado na lista. E a Gemara perguntou qual o motivo, por que a Mishnah não começa explicando o primeiro item. Seria mais correto começar a explicar o primeiro e depois o segundo. A gente viu ontem a primeira explicação da Gemara. Agora, a Gemara traz uma segunda explicação para essa pergunta. Vem vai tema. Aí vem a outra explicação. Yadot aidei de atyan midrasha mefaresh lehon bereisha. Na verdade, a lei dos kinuim, dos apelidos, é uma lei mais óbvia. Já a lei dos Yadot, das abreviações, é uma lei mais complicada que os sábios tiveram que se esforçar e aprender essa lei de um pasuk, como a gente vai ver adiante. E já que os sábios se esforçaram e tiraram essa lei do pasuk, naturalmente eles têm um certo carisma pela lei que eles se esforçaram para aprender do pasuk. Por isso que na hora de explicar especificar e exemplificar os itens, a Mishnah, os sábios, preferem começar a explicar os Yadot em primeiro lugar, mesmo que ele foi citado em segundo lugar da lista. Pergunta a Gemara, Velifta Haden Bereisha. Segundo o que você está dizendo, então que os sábios então ponham também os Yadot em primeiro lugar da lista. Se os sábios gostam tanto dessa lei, que põem em primeiro lugar. Explica a Gemara, não. Não é para tanto. Miftar, patach mikinuim de oraita bereisha, vadai mefaresh adot, dat lei midrasha. Com relação, na hora de enumerar os itens, a Mishnah, em primeiro lugar, coloca o item que ele é da Torá, que ele é mais óbvio. E, em segundo lugar, traz o segundo item que os sábios aprendem isso de um pasuk, que não está escrito, que não é uma lei tão clara. Isso é na hora de enumerar. Mas na hora de exemplificar e explicar, os sábios preferem começar explicando a lei que eles próprios aprenderam do pasuk. Pergunta a Gemara. Hani chaleman yamar kinuim lashon nochrime. Ela yaman yamar lashon shabadu lahem chamim liot noderbo mai kalemeimar. Pergunta a Gemara o seguinte. A gente vai aprender na continuação da Masechet que esses apelidos, os kinuim, que a pessoa pode usar para fazer a promessa, existem duas explicações com relação a eles. Há os que dizem que quando a pessoa, em vez de falar que o objeto é proibido, é proibido de proveito de um objeto, assim como um korban, e a pessoa, em vez de falar korban, fala kunam, que é um apelido para o sacrifício, esse kunam, na verdade, é a tradução da palavra korban em outras línguas, é uma tradução literal. Segundo essa explicação, realmente, a lei dos kinuim, a lei dos apelidos, é uma lei óbvia. Porque qual a diferença a pessoa falar que é proibido igual um korban ou falar igual um sacrifício, que é a tradução literal? Assim também a pessoa pode falar igual um kunam, que é a tradução para outras línguas. Então realmente, segundo essa ideia, a explicação acima está correta, que a lei dos kinuim é uma lei mais óbvia, enquanto a lei dos yadot tivemos que aprender de um pasuk. Porém, existe uma segunda ideia que diz que os kinuim, quando a pessoa diz que a coisa é proibida igual um kunam, não é a tradução literal. Na verdade, essa palavra kunam nem existe em nenhuma língua. Os sábios que inventaram e que criaram essas palavras para serem usadas de apelido para o Corban. E o motivo dessa instituição a gente vai aprender mais para frente. De qualquer modo, não é uma lei tão óbvia, é uma lei que os sábios criaram. Então, caiu a explicação acima, que diz que os Kinuim são óbvios, enquanto os Yadot, os sábios, tiveram que criar. Realmente, a Gemara volta atrás e finaliza trazendo uma terceira explicação para a questão, porque a Mishnah abre explicando o segundo item. Mi katane yadot velav chasurei kamechast la agdinami vetane yadot kol yadot nedarim ke nedarim chol ke nedarim ke nedarim. Na verdade, como a gente viu no daf anterior, na Mishnah, no formato que ela aparece na nossa frente, nem está escrito a lei de Yadot. Na verdade, está escrito somente Kinuim. E a gente viu que a Mishnah diz que o formato está incompleto, temos que reformular. E aí a gente aumentou na Mishnah uma frase que fala sobre os Yadot. Então fala a Gemara aqui, já que de qualquer jeito a gente tem que reformular a Mishnah, vamos reformular de tal forma que a Mishnah vai dizer o seguinte: antes, em primeiro lugar, o primeiro item, realmente a Mishnah fala que todos os Yadot, as abreviações, são válidas. Em segundo lugar, a Mishnah trouxe os Kinuim, os apelidos. E aí, realmente, na hora de exemplificar, as coisas vão na ordem. Por isso, em primeiro lugar, a Mishnah traz a explicação dos Yadot, que segundo essa nova esse novo formato é o primeiro da lista. E depois, na continuação, lá, em segundo lugar, que a Mishnah traz a explicação dos Kinuim. Então, essa última resposta diz o seguinte: já que a gente, de qualquer jeito, vai ter que reformular a Mishnah, vamos reformular completamente. E vamos importar em primeiro lugar os Yadot, e o segundo item, Kinuim. E por isso, na hora de explicar, a Mishnah realmente abre explicando os Yadot, que é o primeiro item, e os Kinuim em segundo lugar. E segundo isso, tudo está bem claro. Ponto final, esse debate está fechado. Então, como vimos, a gente aprendeu na nossa Mishnah que existe a lei de Yadot. Ou seja, a pessoa vai fazer uma promessa e a pessoa não fala a frase por inteiro, ela simplesmente abrevia, e isso é válido. Então, pergunta a Gemara, Yadot Hei Haktiv. Afinal, da onde aprendemos essa lei? Da onde aprendemos que a pessoa que abrevia a promessa é válida? Responde a Gemara, diz o Pasuk, Ish ki afli lindor neder lazir leazir lashem. O Pasuk diz que quando a pessoa vai prometer uma promessa de ser Nazir, para ser Nazir para Hashem. Nazir é aquela pessoa que recebe sobre si a santidade do Nazir, que deve se abster das impurezas e de todos os derivados da uva, do vinho, etc. Então o Pasuk diz que a pessoa vai fazer uma promessa de ser Nazir para ser Nazir. É claro que tem aqui uma redundância, tem uma palavra sobrando, tem uma palavra a mais. Então diz a Braita, analisa a Braita, Vetalha Nazir Lazir, Lassot Kinuim Nezirut Kinezirut, Nezirut Kinezirut Kinezirut. Dessa palavra que está sobrando, dessa redundância, podemos aprender que os Kinuim, os apelidos de Nazir, são válidos, assim como o próprio Nazir, e assim também os Yadot, as abreviações, também são válidas com relação ao Nazir. Completa Agmará, Eliela Benezirut. Isso, essa lei, a gente aprendeu com relação ao Nazir. Benedarim Minayim, e de onde aprendemos também que uma pessoa que usa o Kinui ou o Zedot com relação a promessas ao Nedarim, de onde a gente sabe que também isso é válido? Tamud Lomar, Ishke Afli Lindor Neder Nazir Lazir Lashem. Como a gente viu no Pasuk, o Pasuk disse que a pessoa vai prometer uma promessa de ser Nazir. Existe uma comparação, uma alusão entre o Nedarim, as promessas, e o Nazir. Makish Nezirut Nedarim, Nederim Nezirut. Aprendemos aqui que as leis do Nazir, elas são também válidas para os Nedarim, e as leis do Nedarim também são válidas com relação ao Nazir. E aí, agora, a Gemara explica quais leis que a gente aprende de um para o outro. Mas Nezirut Asabu Yadot Nezirut Kinezirut Af Nedarim, Masaba Hem Yadot Nedarim Ken Nedarim. Assim como com relação ao Nazir, acabamos de aprender que os Yadot, as abreviações, são válidas. Assim também a gente aprende essa lei com relação ao Nedarim, as promessas, que também com relação ao Neder, a pessoa pode usar Yadot e pode abreviar e isso vai ser válido. E assim também a gente aprende as leis de Nedarim, a gente passa elas para o Nazir. Explica, Mará, Uma, Nedarim, Over, Bevali Acher, Bevali Acher, Afnezerut, Over, Bevali Acher, Bevali Acher. Assim como com relação a uma pessoa que faz uma promessa, a Torá diz que se ele não vai cumprir, ele vai estar transgredindo uma proibição de não respeitar as suas palavras, assim também essa proibição recai com relação ao Nazir. E assim como uma pessoa que faz uma promessa e demora para cumprir, também sobre esse ele transgride uma proibição de não atrasar de cumprir o que foi dito, assim também a pessoa que promete de ser Nazir, ela transgride essa proibição se ela atrasa de cumprir o que foi dito. E mais uma lei que a gente aprende de Nedarim para o Nazir. O Mar Nedarim Av Mefer Nedei Bitro, o Bar Mefer Nedei Ishto. Af Nezerut, Av Mefer Nezerut Bitro, o Bar Mefer Nezerut Bitro. Assim como com relação às promessas, a gente sabe, como a gente vai ver adiante, que o pai tem a força de anular a promessa da sua filha, assim também o marido pode anular a promessa da sua esposa. Assim também com relação a Nezerut, se a filha ou a esposa recebem sobre si a Nezerut de se abster do vinho, também nesse caso o pai e o marido vão poder anular. Tudo bem, afinal de contas essa é a Mishnah na qual aprendemos que assim como no Nazir, assim também nos Nedarim, a pessoa pode usar os Yadot, que são as abreviações. Pergunta Agmará, uma pergunta interessante. O Mishnah de Abenezerut Yichtiv Nazir Leazir Nedarim Nami Haktiv Lindor Neder. Você disse que aprendemos essa lei do Nazir, porque lá tem uma redundância quando o Pasuk diz que a pessoa vai fazer uma promessa de ser Nazir para ser Nazir para Hashem, que é uma redundância. E daí você aprendeu do Nazir, a gente aprendeu para o Neder. Pergunta Agmará, por que a gente precisa fazer aprender desse modo? A gente poderia, o próprio Passu com relação ao Neder, a promessa, lá também tem uma redundância. Também lá diz o Passu que a pessoa vai prometer uma promessa, Lindor Neder. Também aqui tem uma redundância, poderia simplesmente falar que a pessoa vai prometer ou fazer uma promessa. O que quer dizer prometer uma promessa? E quem chama ali? Por que a gente precisa aprender essa lei dos Yadot, no caso do Nazir, do Passuk? Do Nazir, dizendo que lá tem uma redundância, e daí somente passar para o Neder. No próprio Passuk do Neder, a gente já pode ver que lá também tem uma redundância, Lindor Neder. E daí, diretamente, podemos aprender que as abreviações e as Adot são válidas. Responde a Maral o seguinte: Ikatav Neder Lindor, Kedekatav Nazir Lazir, Kedekat Marta Lotzer Hekeish, Ashta Dechtiv Lindor Neder. Quer dizer, a Mishnah diz o seguinte, a Gemara responde o seguinte: realmente, se tivesse escrito que a pessoa fez uma promessa para prometer, então realmente seria uma redundância, e a gente ia aprender que os Yadot são válidos no Nedarim. Porém, não foi isso que o Pasuk disse. O Pasuk disse que a pessoa vai prometer uma promessa. Isso não é uma redundância tão grande. Até mesmo as pessoas, quando elas falam no modo comum, as pessoas falam assim: ele prometeu uma promessa. Não é uma redundância tão berrante, tão grande. Por isso, a gente fala que a Torá, ela usa a linguagem comum usada pelas pessoas. E as pessoas falam, às vezes, que a pessoa prometeu uma promessa. Isso não é uma redundância tão grande. Mas no caso do Nazir, é uma coisa berrante. Naquele caso, a Torá disse que ele fez uma promessa de ser Nazir para ser Nazir. Isso realmente é uma redundância maior, por isso a gente só pode aprender essa lei do Nazir e não do Neder, porque no caso do Pasuk, do Neder, a Torá simplesmente usou a linguagem comum, mesmo que ela não é completamente exata. Fala Gemara, Hanicha le manda mar de itle di brato lakil shalom bnei adam? Ele le manda mar de leitle di brato lakil shalom bnei adam? Existem, na verdade, duas opiniões. Uma opinião que realmente diz que a Torá, ela usa a linguagem comum usada pelas pessoas, mesmo que ela não é completamente exata. Mas existe uma opinião dos sábios, que diz que não. A Torá, cada palavra lá é exatamente medida. E a Torá não usa a linguagem, uma linguagem inexata, nem mesmo se é a linguagem usada pelos homens no modo comum. Então, segundo opinião, que a Torá, cada palavra é exata, então a Torá, no caso do Néder, não poderia dizer que ele prometeu uma promessa. Isso sim é considerado uma redundância. E segundo essa opinião, Heilindor Neder Mai Avidley, segundo essa opinião, como é que a gente vai se virar com o Passu que diz que ele prometeu uma promessa? Responde a Maradarishleila Sotredot Nedarim Krendarim. Ele realmente, segundo essa opinião, do próprio Passuk de Nedarim, a gente já aprende diretamente que Yadot, as abreviações, são válidas. Uma Kish Nezirut Nedarim. E aí a gente pega a lei que a gente aprendeu com relação ao Neder e repassa do Neder para o Nazir, ou seja, ao contrário. E esse é assim que a gente aprende, segundo a opinião que diz que a Torá usa palavras exatas. Nazir é Azir, e o que ele vai fazer então com o outro Passuk? O Passuk do Nazir, que lá também, como a gente viu, tem uma redundância. Segundo a primeira opinião, de lá que a gente aprende a lei de Adot. Porém, segundo essa explicação, essa opinião, a gente aprendeu a lei de Adot do próprio Passuk de Nedarim. E de lá a gente já aprendeu para o Nazir. Então o Passuk do Nazir, a redundância no Passuk do Nazir, que diz Nazir é Azir, o que a gente vai fazer com essa redundância? O que a gente aprende desse Passuk? Darishlei melamed anezirut chala al anezirut. Explica essa segunda opinião dizendo que a redundância que consta no Passuk de Nazir, a gente aprende uma outra lei. A gente aprende que uma pessoa que recebe sobre si de ser Nazir e se abster do vinho, ela tem que se abster durante um período de 30 dias. Se a pessoa no mesmo dia recebe sobre si de ser Nazir, e depois de alguns minutos, novamente, ela recebe sobre si de ser Nazir. A gente aprende desse Passuk que ela recebeu duas vezes. Então ela vai ter que 30 dias se abster das impurezas e do vinho. E depois, novamente, mais 30 dias, se abster das proibições do Nazir. E é isso que a gente aprende desse Passuk que do próprio Nazir, que tem lá uma redundância. Pergunta a Amará. E conforme a primeira opinião, segundo a primeira opinião que diz que a Torá usa a linguagem comum. E o Passuk do Neder, a redundância do Neder, não é considerada uma redundância porque essa é a linguagem comum. Logo, Nazir Nazir, Dari Shosadadot, Nizirut, Kinzirut. E o Passuk, que diz uma redundância com relação ao Nazir, de lá ele aprende a lei de Adot. Logo, da onde que ele aprende essa lei que a pessoa pode receber duas vezes de se abster 30 dias novamente? Segundo a primeira opinião, a lei de Adot a gente aprendeu do Passuk de Nedarim. E aí o outro Passuk de Nazir está sobrando, e de lá que a gente aprendeu. Porém, segundo a primeira opinião, o Passuk de Nedarim, ele é a linguagem comum, a gente não aprende nada desse Passuk. A gente aprende a lei de Adot do Passuk de Nazir. Então essa lei nova que a pessoa recebe duas vezes de ser Nazir, da onde a gente aprende? Comenta Agmará entre parênteses, Hanicha isivra lei que manda mal en zirut chal nezirut. Era isivra lei que manda mal en zirut chal nezirut menalei. Tudo bem se a gente dissesse que a lei é, conforme a opinião, que a pessoa não pode receber duas vezes de ser Nazir e cumprir isso 30 dias depois. Porém, segundo a opinião, existe, de fato, uma opinião que diz que a pessoa pode fazer isso. Então, segundo essa opinião, o que a gente vai fazer? Afinal de contas, de onde a gente aprende essa lei? De qual passuca que a gente aprende essa lei? Que a pessoa se recebe duas vezes de ser Nazir, ele vai ser obrigado a fazer 30 dias e depois mais 30? Responde a Gemara, Nem makra lizor, mai yazir, shmamina tarte. Fala Agmará, na verdade, o Passuk do Nazir não tem só lá uma redundância. Tem lá uma redundância dupla. Porque o Passuk poderia dizer, de um modo mais simples, Nizor Leazir. Ou seja, por que o Passuk diz Nazir Leazir? Ou Nazir, não disse Nazir Lizor, disse Nazir Leazir, que é o modo mais complexo de se falar. Daqui aprendemos que não só existe uma redundância, e sim duas. Ou seja, tem duas leis que a gente aprende do Passuk. A primeira lei, como a gente viu, que use e adota, as abreviações são válidas, a gente aprende uma segunda lei que a pessoa pode receber duas vezes de Senazir e ele vai cumprir isso depois de 30 dias, mais 30 dias novamente. Afinal de contas, a gente finaliza aqui e a gente aprendeu que a fonte da lei de Adot, que é que a pessoa pode prometer usando abreviações, é o Pasuk com relação ao Nazir, que tem lá uma redundância, e de lá a gente aprende para o Neder, para as promessas. Existe uma segunda opinião que diz que a gente aprende, que a gente aprende essa lei diretamente do Pasuk de Neder. Continua a Gemara. Bemarava Amrei, na terra de Israel, se dizia It tana de mafik leile adot milindor neder. Existe uma opinião que aprende a lei de Adot, das abreviações, do Pasuk Lindor Neder, que existe no Pasuk do Neder uma redundância. Essa é a segunda opinião que a gente viu aqui na Gemara. Ve it tana de mafik lei min koleotelim priviase. Existe uma outra opinião, dizem na terra de Israel, que aprende a lei de Adot de uma outra fonte. O Pasuk diz, todas as palavras que vão sair da boca da pessoa devem ser respeitadas. Ele deve fazer tudo o que ele disse. Aprendemos esse Pasuk de qualquer modo que a pessoa... O que quer dizer todas as palavras que saíram da boca dele? Isso vem nos ensinar que qualquer modo que a pessoa prometeu, mesmo através de uma abreviação, ele deve respeitar as palavras que ele falou. E essa é uma terceira fonte para a lei de Adot. Tudo bem. A gente viu no Amud Aleph, no começo do Daf, que existe uma alusão entre Nedarim e Nezirut, entre as promessas e entre o Nazir, que recebe sobre si de se abster durante 30 dias do vinho e das impurezas. A gente viu que a Braita disse que assim como com relação ao Neder, à promessa que a pessoa faz, existem duas proibições. Uma que diz, a pessoa não pode desprezar suas palavras e tem que cumprir. E uma segunda explicação que disse que a pessoa não pode demorar para cumprir o que ele disse. Essas duas proibições, elas também são válidas com relação ao Nazir. Amarmar, mana darim uvelu balachelu balteacher. Assim como com relação ao Neder, a promessa, a pessoa transgride a proibição de não cumprir ou de atrasar, assim também a gente passa essas leis com relação ao Nazir. Analisa a Gemara. Bishlama bal yachel de Nedarim mishkachat la. Com relação a Nedarim, as promessas, é claro como que a pessoa vai desprezar as suas palavras. O que quer dizer que a pessoa não pode desprezar as palavras? Que donde amar que caras o ochal, velochal, ele prometeu que vai comer um certo pedaço de pão e deixou de fazer isso. Nesse momento a pessoa transgrediu suas palavras. O velho me chumbara que ele varou. Então logo ele transgrediu a proibição que diz não despreze suas palavras. Ela, balha hel denizrut, ech mishkachatla. Porém, como é que pode ser? Como é que existe um caso no qual a pessoa, no caso de Nezirut, que a pessoa recebe sobre si de ser Nazir, não tem como a pessoa transgredir a proibição de não cumprir. Por quê? Keivan de amar harei Nazir, havalei Nazir, achal kam nebebali ochal, shatá kam nebebali shte. A Torá nos ensina que no momento que a pessoa fala eu sou Nazir, nesse instante recai sobre ele a santidade e as proibições do Nazir, e nesse momento ele já é considerado um Nazir. Logo, se ele vai comer a uva, o que é proibido, nesse momento, a Torá diz que ele não, que a Torá diz uma outra proibição, Balyochal, que ele não pode comer uvas. E também que ele não pode beber vinho. Então já existe uma outra proibição dizendo que ele não pode beber vinho ou comer uvas. Então a pergunta é a seguinte, por que a Braita nos ensinou que a proibição, loyachel, que ele não pode transgredir suas palavras com relação ao Neder, a gente aprende que também no caso do Nazir, ele vai transgredir essa proibição. Porque precisa aprender do Neder para o Nazir. O Nazir, no momento que ele fala que ele é Nazir, ele automaticamente já é Nazir. E aí já existe uma proibição que diz: não beba vinho e nem coma uvas. Por que precisamos aprender do Neder que existe uma proibição de não transgredir as palavras? Já existe no próprio caso do Nazir uma proibição dita: Amarava lavor lav shnaim. Realmente, responde Urava, realmente já existe uma proibição do Nazir, uma proibição explícita para ele. Porém, o Pasuk aprendeu, a Braita aprendeu do Neder para o Nazir para nos ensinar que nesse caso existem duas proibições. Uma que está dita no caso do Nazir, que não beba vinho. Existe uma outra que a gente aprende do Nazir, do Neder para o Nazir. Desse modo, se ele vai transgredir, vai estar transgredindo duas proibições e o castigo dele pode ser mais severo. Aprendemos também na Braita que a proibição de não atrasar a promessa, também essa a gente aprende do Neder para o Nazir. Pergunta a Gemara novamente. Como é que pode existir um caso que a pessoa vai transgredir essa proibição de atrasar os 30 dias de se abster do vinho? No momento que a pessoa fala eu sou Nazir, na hora ela já se torna um Nazir. Não tem como ela atrasar essa obrigação, na hora já se torna um Nazir e já tem uma proibição que não deixa ele beber vinho. Então como é que dá para a pessoa não cumprir? Responde Agmará, Beomer lechsher tse Nazir. Não, se trata de um caso que a pessoa não falou eu sou Nazir. A pessoa falou quando eu quiser, eu vou ser Nazir. E aí, se a pessoa atrasa os 30 dias de se abster, ele vai estar transgredindo. Fará Agmará, Beomer lechsher tse lekabarte acher. Se ele disse quando eu quiser, eu vou ser Nazir, então somente quando ele vai querer, ele não tem obrigação de querer. Ele só disse que se ele quiser, ele vai ser Nazir. Amar Rava, diz Rava realmente, a explicação é outra. Agora Rava vai explicar pra gente como é que pode existir uma situação na qual a pessoa vai transgredir o pecado de atrasar a promessa com relação ao Nazir. Amar Rava, explicou Rava, que gonde amar loe pater minolam ati e Nazir. A pessoa veio e disse: eu, antes de falecer, vou ser Nazir. Ou seja, 30 dias eu vou se abster do vinho, das impurezas, etc. A lei diz que uma pessoa que falou que antes de falecer ele vai ser Nazir, ou seja, durante a vida dele, com certeza vai existir um certo período de Nazir. Diminei chata havle Nazir. A obrigação dele é imediatamente começar o período de 30 dias. Porque a pessoa, na verdade, nunca sabe quando ele vai falecer. Se Deus quiser, todo mundo vai ter vida longa, mas a pessoa não tem certeza quando ele vai falecer. E talvez ele não vai conseguir cumprir a obrigação dele. Então a pessoa que disse que durante a vida dele ele vai ser Nazir, ele tem a obrigação imediata de começar a fazer a se abster durante 30 dias. Mididehava, assim como a gente aprendeu na lei com relação ao divórcio. Lá diz a Mishnah o seguinte: Almer leishto harei zugiter shahat kodem itati asurale chol bitruma miyad. Uma pessoa que vai para a mulher dele e diz: olha, eu estou divorciando, aqui está o documento do divórcio, e o documento só vai ser válido alguns minutos antes da minha morte. Quer dizer, a gente vai continuar casado até alguns minutos antes de eu morrer. Somente então que esse divórcio está válido. Diz a lei que imediatamente, e o homem saiu, o homem foi embora, imediatamente a gente já diz que talvez ela já está divorciada, e ela já não pode mais comer trumá com uma mulher divorciada, porque talvez ele faleceu, e talvez agora, talvez daqui a um minuto ele vai falecer, e aí agora, um minuto antes, ela já está divorciada. E se passou 5 minutos, talvez daqui a um minuto ele vai falecer. Então, em cada instante, a gente desconfia, talvez agora ela está se divorciando, porque a gente nunca sabe quando a pessoa vai falecer. Assim também, no caso do Nazir. Alma aminan kol shata veshata dimamait. O motivo é porque cada segundo, cada instante, a gente desconfia que talvez ele vai falecer. Assim também, uma pessoa que falou que ele vai ser Nazir durante a vida dele, ele tem a obrigação imediata de começar os 30 dias. Porque talvez ele vai falecer daqui um mês e meio e não vai ter tempo de cumprir a obrigação. Por isso a obrigação dele é cumprir imediatamente e se abster de todas as proibições do Nazir. Então, explica o Rava essa resposta. A questão, uma pessoa que fez essa promessa, que durante a vida dele, ele vai ser Nazir, e ele não está começando os 30 dias de Nazir, ele não restabeleceu sobre si imediatamente de ser Nazir. Ele falou que ele vai ser Nazir durante a vida. Então, enquanto ele não começa, ele está atrasando. E é proibido fazer isso, porque ele tem que começar imediatamente para não acabar entrando numa situação que ele não vai conseguir cumprir. Essa é a situação no qual, se a pessoa atrasa, ele vai estar transgredindo a proibição de Baal Teacher, de atrasar a promessa, que a gente aprendeu. Assim como uma pessoa que promete e não cumpre e demora, ela está se atrasando, isso é uma proibição. Assim também uma pessoa que fala desse modo e atrasa para se abster do vinho, ela vai estar transgredindo a proibição de Baal Teacher com relação ao Nazir. Tudo de bom, até amanhã.